Olá, me chamo Pai Eduardo de Jagun, dirigente do Ilê Axão Matanegi, e este é o podcast Papo de Macumba. Hoje, uma breve história do candomblé. No começo, não havia uma separação entre Orun, o céu dos orixás, e Uaiê, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que, quando Orun fazia limite com Uaiê, um ser humano tocou Orun com as mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora purcado. O branco imaculado de Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar Olorun. Olorun, Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o Orun separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir ao Orun e retornar de lá com vida. E os orixás, assim como os homens, também não poderiam mais voltar à terra com seus corpos. Agora havia o mundo dos homens e o dos orixás, separados, isolados dos humanos, habitantes do Uaiê. As divindades se entristeceram. O tempo passou, os orixás tinham saudades de suas peripécias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Foram então queixar-se com Olodumaré, que acabou consentindo que os orixás pudessem, vez ou outra, retornar à terra. Para isso, entretanto, teriam que tomar o corpo material de seus devotos. Foi a condição imposta por Olodumaré. Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo com elas a sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorun um novo encargo: preparar os mortais para que recebessem em seus corpos os orixás. Oxum assim fez, oferendas a Exu para propiciar sua delicada missão. De seu sucesso, pois, dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Uaiê, juntou as mulheres à sua volta, banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou as cabeças, pintou seus corpos, pintou as suas cabeças com pintinhas brancas, como as pintas de uma galinha da Angola. Vestiu-as com belíssimos panos e fartos laços. Enfeitou-as de joias e coroas. O ori, a cabeça, ela adornou ainda com uma pena de ecodidé, uma pluma vermelha, rara e misteriosa, do papagaio da costa. Nas mãos, as fez levar a bebés, espadas, cetros, e nos pulsos, dúzias e mais dúzias de dourados em 10. O colo cobriu com voltas e voltas coloridas de contas e múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. Na cabeça, pôs um cone feito de manteiga de ori, finas ervas e obi mascado. E com todo o condimento de que gostam os orixás. Esse Oxó atrairia o orixá ao ori da iniciada, e o orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao Uaiê. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas e estavam odara. As a então e a os eram as noivas mais bonitas que a vaidade de Oxum conseguia imaginar. Estavam prontas para os seus deuses. Os orixás agora tinham seus cavalos. Podiam retornar com segurança ao Uaiê. Podiam cavalgar o corpo das devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à terra, aos corpos das Iaôs. Então, Os orixás vinham, tomavam seus cavalos, e enquanto os homens tocavam seus tambores, vibrando os batás e agogôs, soando os xequerês e adijás, enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, os orixás dançavam e dançavam e dançavam. Os orixás podiam, de novo, conviver com os mortais. Os orixás estavam felizes. Na roda das feitas, no corpo das iaús, eles dançavam e dançavam e dançavam. E assim nascera o candomblé. Esse texto foi retirado do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, especificamente entre as páginas 524 e 528. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso podcast Papo de Macumba. Caso você queira conhecer mais sobre o candomblé, mais sobre as religiões de matriz africana, acesse camposnovos.org.br. Um grande abraço, que Orixá nos abençoe sempre, que Orixá lhes traga boas novas sempre. E até logo!